passamos a apresentar Entrevista Especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente acaba de completar 20 anos. Apesar de ter significado um avanço inegável na legislação, algumas de suas disposições ainda não foram implementadas satisfatoriamente. Outros aspectos ainda devem ser aperfeiçoados. É o caso dos conselhos tutelares, que cobrem 98,3% dos municípios do país, mas devem sofrer modificações aqui no Senado. Também há críticas de alguns setores às penas aplicadas aos adolescentes infratores, consideradas demasiado brandas. Estes e outros aspectos do Estatuto serão discutidos agora na entrevista especial. E vamos começar ouvindo a opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Boa tarde, senador.
Boa tarde.
Senador, o que mudou no Brasil com a adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 20 anos?
Sem sombra de dúvida, eu diria que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco. É o Brasil antes do Estatuto e depois do Estatuto. Não que resolvemos todos os problemas da criança e do adolescente. Tanto que até hoje nós temos aí CPI da pedofilia, temos trabalho escravo ainda de crianças, mas ninguém pode também deixar de reconhecer o valor do Estatuto da Criança e do Adolescente como um marco legal que atuou durante esses 20 anos na proteção e na ampliação dos direitos da criança e do adolescente. Claro que nós sabemos que há muito por fazer ainda, mas, sem sombra de dúvida, avançamos nesse período. Nas políticas públicas, avançamos com certeza na diminuição do trabalho escravo, que, embora exista, diminuiu bastante, a própria OIT já reconhece isso. Avançamos na valorização da educação, avançamos também a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele foi um instrumento tão forte que inspirou, por exemplo, a mim, a apresentar o Estatuto do Idoso, que hoje é lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial, que são outros projetos que foram, na verdade, inspirados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
Senador Paulo Paim, como em outros casos, no Brasil, uma coisa é a aprovação da lei, outra coisa é o seu cumprimento cabal, né? No caso do Estatuto, nós vemos que o aspecto, por exemplo, dos conselhos tutelares ainda não foi cumprido plenamente.
Nós sabemos também que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu conjunto, ele não foi cumprido como nós gostaríamos, principalmente porque a criança não tem o poder de interagir de forma direta. Por isso que eu comparo com o Estatuto do Idoso. O idoso ele tem interagido, tem se apropriado da lei e ela está avançando. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos de outros agentes que possam interagir em nome das crianças. E os conselhos tutelares cumprem esse papel. Eles não estão sendo aplicados, digamos, na íntegra como nós gostaríamos, mas também reconhecemos que os conselhos tutelares estão avançando e cada vez mais estão sendo reconhecidos como espaços fundamentais, esses homens e mulheres que atuam nessa área, para a proteção da criança e do adolescente.
Como o senhor vê as críticas de certos setores mais conservadores ao Estatuto, dizendo que ele estimula a criminalidade porque protege crianças e adolescentes que cometem delitos?
São críticas, para mim, que improcedentes. A criança e a adolescente, ela tem, o Estado tem o dever de protegê-la, de ajudar na educação, na formação, porque são essas crianças que vão dirigir o país no futuro. Ora, se houver qualquer tipo de ação considerada violenta, enfim, até mesmo criminosa, há instâncias para que esses jovens sejam recuperados. O que nós não podemos aceitar é querer diminuir a responsabilidade penal em relação à idade desses jovens. E, ao mesmo tempo, também muitos chegam ao absurdo de quererem botar essas crianças nas mesmas prisões que os adultos. Isso não vai se criar no Brasil e nós temos que investir cada vez mais na recuperação desses jovens. Por isso que eu trabalho muito nessa área da formação técnica, é por aí o caminho, isso sim, dando a eles uma profissão, o saber, o conhecimento, eu ainda sonho em aprovar o Fundep, que é um projeto que apresentei, uma proposta de emenda constitucional, que é um fundo de investimento no ensino técnico profissionalizante, que vai ganhar 9 bilhões de reais para investimento nessa área. Mas assim mesmo, ainda esse ano aprovei uma bolsa estudante para o ensino técnico, para que o estudante do ensino técnico possa receber o correspondente a um salário mínimo durante o curso de formação.
Ao mesmo tempo que há setores que acham que o estatuto é liberal demais, há uma comprovação de que os juízes, eles estão preferindo deixar as crianças recluídas em vez de aplicar penas alternativas. No seu estado, Rio Grande do Sul, em 91% dos casos, as crianças ficam recluídas em vez de terem penas como prestar serviço à comunidade. O senhor acha que essa proporção deve melhorar?
Que é todo um processo de crescimento. Nós vamos avançando e eu acho que as penas alternativas é um processo que vai cada vez sendo incorporado pela sociedade. Nós temos que ter uma linha de recuperação das crianças e não somente a prisão, a punição pela punição. A responsabilidade é da sociedade brasileira, dessas crianças não terem tido o apoio e a formação, a educação devida para disputar espaço na sociedade. Então nós temos obrigação de trabalhar nesse sentido.
Por último, senador Paulo Paim, quais são os principais problemas que as crianças e adolescentes enfrentam na região sul do Brasil, que é inclusive uma região considerada até privilegiada no contexto brasileiro? Mas quais são os problemas que enfrentam no sul do país e especificamente no Rio Grande do Sul?
Eu diria que não é muito diferente da realidade de outros estados em matéria daquilo que nós temos que fazer e interagir com as nossas crianças. Nós temos que pensar em políticas públicas que garantam o acesso à educação de forma plena para todos. Temos ainda que, no conjunto do país, combater o que nós chamamos de trabalho escravo ainda de crianças. Temos que combater a pedofilia, que é uma praga a nível nacional. Todos nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu acho que, para mim, eu que falo tanto em ensino técnico, se olharmos a situação dessa meninada que acaba indo, muitas vezes, para a droga, para o crack, por exemplo, que eles precisam ter formação técnica para se sentirem valorizados, poderem trabalhar, produzir, claro, a partir do que manda a Constituição, né? A partir dos 16 anos, e com isso conquistarem seu espaço na sociedade cada dia, cada mês, cada ano, aumentando a sua autoestima, né? Eu, por exemplo, no ensino técnico, quando eu era jovem, foi fundamental, e depois de formado no Senai, no ensino técnico, pude trabalhar e estudei à noite, enfim, e hoje sou senador da República. Então, a educação é o eixo fundamental. E outro, uma grande preocupação que nós temos que continuar tendo, é a violência contra as crianças, que, como diz, começa dentro de casa e termina na rua. Aí temos que interagir como um todo, desde os familiares, à sociedade civil organizada, ao Estado brasileiro.
Senador Paulo Paim, muito obrigado pelas suas palavras à entrevista especial da Rádio Senado.
Eu agradeço, um abraço.
Ouvimos o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Agora vamos conversar com o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. Boa tarde, senador.
Boa tarde, é um prazer falar com o senhor e seus ouvintes.
Senador, que balanço o senhor faz dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? O que ainda deve ser modificado nesse estatuto?
Olha, é um estatuto extraordinário, criou políticas públicas, fez com que muitas crianças não ficassem abandonadas no Brasil e, na minha opinião, ele é falho na área de repressão. É um estatuto que não leva em consideração uma realidade da grande criminalidade praticada especialmente por adolescentes. Crianças, mas especialmente por adolescentes. Diante disso, em 2003, eu apresentei um projeto que ficou 3 anos engavetado na mão de uma senadora e está 3 anos engavetado na mão de uma outra, que é justamente dando à sociedade brasileira uma alternativa para que esses jovens que cometam crimes graves, eles permaneçam internados por maior tempo, mas também dando uma garantia de que haverá uma tentativa de ressocialização. Então, quando o ato infracional é extremamente grave, o tempo mínimo de internação, que hoje é de 6 meses, passa a ser de 4 anos. E o tempo máximo, que é de 3 anos, passa a ser de 12. Nas infrações menos graves, esse tempo mínimo baixa para 2 anos. Em compensação, obriga o Estado a criar estabelecimentos com, no máximo, 100 menores, para que não haja a contaminação deles por outros menores jamais experientes na prática de crimes, bem como também obriga o Estado a dar educação em tempo integral, educação profissionalizante e arrumar um emprego na saída para esse menor. E às vezes pode até ser maior, porque a desinternação compulsória deixa de ser de 21 anos e passa a ser de 25 anos. As empresas que trabalham com o poder público ficam obrigadas a reservarem 1% das suas vagas para esses menores infratores quando saírem do sistema socioeducativo. Mas, ao mesmo tempo, também essas empresas terão incentivo fiscal, pagarão menos impostos. Então, é uma coisa de mão dupla. Ao mesmo tempo que se aumenta a punição para aqueles crimes extremamente graves, a prática de atos infracionais extremamente graves, também compensa obrigando o Estado a educar esses menores e lhe arrumar um emprego na saída do sistema.
Senador, o governo tem manifestado preocupação porque a maioria dos magistrados prefere a reclusão dos menores em vez de penas alternativas. No caso do Rio Grande do Sul, 91% dos menores que sofrem algum tipo de sanção são levados a centros de reeducação e não recebem penas alternativas. O senhor acha que as penas alternativas podem ser uma solução?
Pode ser. A liberdade semi-assistida pode ser uma solução para crimes menos graves. Homicídio, estupro, pistolagem, esses atos infracionais têm que ser apenados com bastante rigor. Mas os crimes menos graves, né, os atos infracionais menos graves, pode sim haver uma diminuição desse rigor. Ou seja, onde precisa de rigor, precisa ser ampliado. E onde esse rigor pode ser diminuído, também sou a favor de que haja essa diminuição.
Por último, senador Demóstenes Torres, o senhor poderia falar, na sua opinião, quais são os principais problemas que as crianças e adolescentes enfrentam na região centro-oeste do Brasil?
Olha, na minha opinião, droga, especialmente crack. Tanto é que eu tenho um projeto para internação compulsória dos drogados, que hoje se deixa a cargo da pessoa drogada o tratamento, e isso é completamente inviável, porque a pessoa drogada não tem o discernimento necessário para fazer esse tratamento, e é óbvio que vai optar por não fazer o tratamento. Então tem que ser com orientação médica, que o médico decidir, e se decidir pela internação, essa internação tem que ser obrigatória. É o grande problema, o grande entrave realmente é a educação de péssima qualidade que nós temos. Ainda, infelizmente, não conseguimos alcançar êxito nesse intento. É preciso criar as escolas em tempo integral em todas as escolas do ensino fundamental no Brasil, a fim de que esses jovens realmente sejam educados. No sistema em que eu amplio a internação, também prevejo a escola em tempo integral para os menores infratores. Mas mesmo as crianças que não têm qualquer ato infracional, elas devem estar nessa escola o dia todo. Escola muito boa, com reforço escolar, com alimentação, diversão, com aprendizado de línguas estrangeiras. Ou seja, em 15, 20 anos nós teríamos uma verdadeira revolução no ensino brasileiro. Esses são os dois principais problemas que os jovens no Centro-Oeste, no Brasil, de uma forma geral, enfrenta.
Senador Demóstenes Torres, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que lhe agradeço. Um grande abraço e muito obrigado.
Falamos com o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. Após o intervalo, conversaremos com o senador José Neri, do PSOL do Pará.